Segundo Timóteo, capítulo número 4, diz assim o Senhor: Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os quantos amam a sua vinda. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai. Chegou a hora, Senhor, de ministrarmos a tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Vem sobre nós, Altíssimo Deus, e revela-te a nós agora, Senhor. Na unção do teu Espírito Santo, Senhor. Fala a este povo, a esta igreja, agora, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Ministra as nossas almas, aos nossos corações, Senhor. Me usa agora pela tua misericórdia, Senhor, que nós possamos, Senhor, de toda a terra, Pai, ser alcançados mais uma vez por ti, Senhor. Pai, toca no meu coração, na minha mente, nos meus ouvidos, Senhor, para que eu possa falar aquilo que vem de ti, Senhor. Aquilo que vem do alto, Senhor da glória, Pai. Aonde tu estás, Senhor da glória, Pai. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a tua honra e para a tua glória somente, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vemos aqui, né, o apóstolo Paulo escrevendo uma carta, né, ao seu servo, né, o seu súdito, ou aquele que aprendeu com Paulo, Timóteo. E Paulo estava, na verdade, enviando esta carta, dando algumas orientações ministeriais a Timóteo. Paulo estava, na verdade, se despedindo também. Paulo estava ali às portas da morte, já ele já sabia que ele, né, seria muito em breve ali decapitado, né? Paulo morreu decapitado, né, pelo imperador de Roma, Nero. E nós vemos aqui, irmãos, algo profundo, né, escrito por aquele que talvez foi o homem que mais revelações profundas teve de Deus na Bíblia. O apóstolo Paulo recebeu revelações que nem os apóstolos que andaram com Jesus receberam. Paulo foi usado para edificar e edificar de forma tremenda a igreja, porque o Senhor Jesus, depois que havia ensinado diversas coisas aos seus apóstolos, aos seus discípulos, ensinou o apóstolo Paulo, ministrou sobre o apóstolo Paulo coisas riquíssimas para que a igreja verdadeira de Cristo pudesse vivenciar neste mundo com grande poder, enfrentando tudo aquilo que ela deveria enfrentar na ajuda e no poder do Espírito Santo, né, que eram coisas assim ainda não reveladas de forma plena ao povo de Deus. Deus havia prometido, né, ali, né, no profeta Ageu, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que abalaria os céus e a terra, né, e que haveria, assim, grandes sinais de Deus. sobre a humanidade. Lembrando que na época, antes de Jesus nascer, Deus se manifestava através do seu Espírito Santo, somente algumas pessoas, né? Somente os profetas, somente os reis, alguns reis tinham ali a unção e a revelação do Espírito Santo de Deus. Os profetas falavam em nome de Deus, e Deus, né, na medida em que Jesus Cristo veio, né, Jesus confirmou a promessa de que viria o Espírito Santo de Deus sobre nós, e nós fomos agraciados pelo poder dele manifesto em nós, na igreja e dentro de nós, né? E nós vemos aqui o apóstolo Paulo fechando, vamos dizer assim, o seu ministério, né? Dizendo e orientando ali a Timóteo, que era um pastor. Timóteo já era um pastor, dirigia igrejas, né? E você fica atento a todas as palavras que o apóstolo Paulo deixou a nós, porque o alvo do apóstolo Paulo sempre foram as igrejas, sempre foi o povo que estava dentro de uma igreja, sempre foi, né? Sempre foi as pessoas que estavam já, que já tiveram um encontro com Deus, que tiveram um encontro com Jesus. As mensagens do apóstolo Paulo tinham um alvo que era um povo que já tinha sido tocado, que já tinha sido ali alcançado pelo poder dos evangelhos, né? Pelo poder das palavras de Jesus. E Paulo orienta algo muito forte, e ele dizia algo muito, muito atual, né? Quando ele diz assim, né? Conjuro-te, olha só as palavras fortes, fortes de Paulo para Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com a longanimidade e doutrina. Vemos, irmãos amados, a necessidade de nós todos estarmos atentos àquilo que Paulo falou a Timóteo, porque há uma grande necessidade, né, nos dias de hoje, né, de que as pessoas sejam alimentadas e alimentadas de forma verdadeira pelo poder da palavra. Nós não podemos nos conformar com as coisas que são deste mundo ou com as situações que estão ao nosso redor neste mundo nos dias de hoje, porque a igreja tem se transformado. A igreja tem se transformado num lugar aonde pouco se fala de Deus, é incrível, mas pouco se fala do Senhor, pouco se fala do poder de Deus, pouco se fala da salvação, pouco se fala do Espírito Santo de Deus, muito se fala sobre, né, resolução de problemas, muito se fala sobre, né, prosperidade, muito se fala, né, sobre, né, a necessidade das pessoas terem fé. E ensinam as pessoas a terem fé de uma forma demoníaca, né? Trocando a fé na palavra, trocando a fé por Jesus Cristo, trocando a fé em Deus por uma fé, né, que é colocada em objetos ou que é colocada em expressões, né? Se você, é como se as pessoas, parece que é impressionante, né? As pessoas hoje, né, tinham o costume, quando eu não era convertido, a gente tinha o costume de fazer uma série de coisas assim, de superstição na virada do ano. Era pular sete ondas na praia, era pegar a semente lá, não sei do que mais, agora já esqueci, né? Romã. E essas coisas todas, né? Que na verdade, lentilha também, comer lentilha, né? Uma coisa assim. Que na verdade eram o quê? Já era uma ação demoníaca das trevas para que as pessoas colocassem a fé delas num ritual. E se esquecessem de que Jesus é o Senhor de todas as coisas e sem Ele nada acontece. E quantas vezes As pessoas estão sendo enganadas ainda nos dias de hoje. Ao invés de se apresentarem diante de Deus para buscar nele o poder, buscar nele o refúgio, buscar nele a ajuda, estão buscando, né, a ajuda e o refúgio em coisas que não têm nada de Deus. Muito pelo contrário, Deus condenou. Então você vê toda a sorte, eu não quero entrar em detalhes aqui, porque você não pensa que eu estou falando da igreja A, da igreja B, da igreja C, mas tem coisas que são absurdas, que são executadas hoje pelas igrejas para, né, motivar, vamos dizer assim, as pessoas a terem a fé no objeto, para que ganhem dinheiro sobre aquilo. Ninguém fala, né? Olha, está aqui o objeto e você faz de graça. Não. O objetivo é sempre angariar dinheiro, angariar fundos, o que é terrível. Vamos falar, irmãos. Vamos falar da verdadeira palavra, vamos pregar a palavra. O Senhor Paulo falou, olha, fale, pregue a palavra, seja oportuno ou não seja oportuno, né? O Senhor Deus disse também essa mesma palavra ao profeta Jeremias, quando ele falou assim, olha, eu levantei os meus profetas para falarem desde a madrugada, para anunciarem desde da madrugada a minha vontade, e vocês não deram ouvidos, e Deus disse a Jeremias, vai e fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir, vai e fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Nós não podemos, irmãos amados, deixar de lado aquilo que é a verdade. Você não pode deixar de lado aquilo que é a verdade. Você tem que defender a verdade, você tem que defender a palavra com sabedoria e com longanimidade, conforme disse Paulo aqui a Timóteo, com longo ânimo, com um ânimo, né, motivacional, não com um ânimo de juízo, não com um ânimo de condenação, mas com um ânimo de que as pessoas possam conhecer a verdade, com amor, com inteligência, com sabedoria, para que as pessoas possam diferenciar pela pregação da tua palavra a verdade da mentira, para que as pessoas possam entender a diferença entre a verdade e a mentira. E quantas vezes o argumento das pessoas é um argumento terrível que leva para o inferno, né? Quantas vezes, né? Eu ouvi um testemunho uma vez, você já ouviu aqui também, foi o irmão que deu o testemunho, né, que ele conheceu uma pessoa, era da, uma igreja muito tradicional do Brasil, pentecostal, e a pessoa estava com problema com seu pai no hospital, estava acompanhando seu pai no hospital, e ela encostou assim, estava cansada, sentou num banco esperando ali o atendimento do seu pai, encostou na parede, e a parede estava com, a tinta ainda não estava completamente seca, e manchou o cabelo dela com a tinta da parede, e ela foi para casa e cortou ali aquele pedaço de cabelo, e ela chegou na igreja, né, ali disposta, feliz, ia comentar aquilo que tinha acontecido, que ela achava engraçado ter acontecido aquilo com ela, independentemente da situação do seu pai. E ela chegou e entrou na igreja, né, e um presbítero a viu, foi a primeira pessoa que a viu, e o presbítero falou para ela assim, você cortou o cabelo e você vai para o inferno por causa disso. E aí ela olhou para o presbítero e falou assim, já que eu vou para o inferno por causa disso, então eu vou para o mundo. E se afastou da igreja por quase 15 anos. Quase 15 anos se afastou da igreja por causa de uma palavra maldita. Por causa de uma palavra que veio do inferno. Por causa de uma palavra lançada, né, para destruir, para roubar e para matar. Eu sempre falo, nós não somos juízes. Jesus é o nosso juiz, conforme disse Paulo aqui que há de vir julgar os vivos e os mortos. Nós simplesmente falamos a verdade, nós simplesmente anunciamos a verdade, nós simplesmente falamos aquilo que Jesus falou, que Deus falou, aquilo que Paulo e os outros discípulos e apóstolos falaram na Bíblia, que é a voz de Deus. A Bíblia é a voz de Deus para a igreja. E você tem que estar atento a isso. Que as nossas palavras, conforme o apóstolo Paulo disse aqui, são para correção, exortação. Você sabe o que é exortação? Fazer a pessoa se levantar, exortar a pessoa, fazer a pessoa ali, né, ganhar uma nova motivação. A palavra de Deus diz assim, a própria palavra de Deus diz que o dom de profecias, o grande objetivo do dom de profecias, né, dado à igreja, né, pelo Espírito Santo, é exortar. É exortar, é uma palavra exortativa. Então, quando você receber uma palavra profética, destruidora, duvide, porque a palavra de Deus diz que Deus viria, né, através do dom de profecias para exortar, para motivar as pessoas, muitas vezes a saírem do pecado, muitas vezes a saírem ali, né, de uma situação muito difícil, mas exortando, né? Tipo assim, levanta-te de onde você está. Não importa que seja um pecado, né? Mas é uma palavra de vida, não é uma palavra de destruição, é uma palavra de vida, porque, né, se Deus desejasse a destruição, ele já tinha feito, não tinha enviado Jesus, o Filho dele, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por isso, não tenha medo. Não tenha medo de falar, não tenha medo de pregar a palavra, não tenha medo, porque o Senhor Deus está desejando que as pessoas conheçam a verdade e não sejam enganadas, como muitas pessoas estão enganadas. Sexta-feira nós tivemos um culto na minha casa e algumas pessoas estavam ali e nós falávamos, eu não lembro exatamente quem falou, se foi eu mesmo ou não. Mas, irmãos, quantas ilusões e quantas distorções da palavra de Deus nós vemos isso, né? E ali, eu não lembro se foi eu que falei ou não, mas falávamos a respeito daquilo que é o evangélico hoje, que antigamente a pessoa falava para você assim, eu sou evangélico, e você já tinha um modelo dela assim na sua frente, não que fosse perfeito, não estou dizendo que as pessoas eram perfeitas, estou dizendo que você tinha já um perfil de caráter, você tinha já um perfil de procedimento, você tinha já uma visão assim mais clara daquilo que era a vida da pessoa. Hoje a pessoa fala que é evangélico e você, né, começa a pensar assim, é caloteiro, bate na mulher. É incrível aquilo que a igreja se transformou. Ao invés de testemunhar a Cristo, as pessoas estão testemunhando ali, na verdade, o inferno. Falávamos a respeito dos políticos, pastores evangélicos, políticos corruptos demais, né? Corruptos demais. Falávamos de um pastor que agora mandou matar a nora, famosíssimo pastor, foi preso porque mandou matar a nora. São coisas terríveis, irmãos. São coisas terríveis que estão acontecendo. Pastores se suicidando. Sabe? A igreja está caminhando por um caminho terrível e as pessoas não estão entendendo isso porque não conhecem a palavra. Né? O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As igrejas hoje estão se transformando e não se motiva a ler a palavra, não precisa levar a Bíblia, não precisa orar. A pessoa só precisa ir lá na igreja, fazer tudo ali que as pessoas falam para que se façam, não precisa mudar o seu caráter, não precisa mudar a sua vida, não precisa se converter, não precisa mudar as atitudes, os pensamentos, não precisa mudar nada, não precisa mudar nada. Venha como está e fique como está. E nós não podemos ser assim. Venha como está. E tenha a sua vida transformada por Jesus. Venha como está e tenha a sua vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Venha como está, né? E tenha uma vida diferente. Uma vida de transformação. Uma vida de unção, de poder, de graça. Né? Uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de comunhão com Deus. É uma palavra forte, a palavra comunhão, né? Mas é aquilo que Deus deseja. Comunhão conosco. Comunhão conosco. Né? A Bíblia, no livro de Malaquias, o Senhor Deus diz assim: eu sou o Senhor e eu não mudo. Ele falou: eu não mudo. E, irmãos amados, Deus visitava o homem no Jardim do Éden todos os dias, para falar com ele. Esse é o desejo de Deus para contigo, para comigo, que ele esteja falando conosco todos os dias, que nós tenhamos tempo para essa visitação, para comunhão, ouvir a voz dele e falarmos com ele, né? Ouvir a voz do nosso Senhor, orientações daquele que é o Senhor das nossas vidas, que nós precisamos disso, que Ele é o Senhor, Ele é o dono. O Senhor manda, Ele não pede. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, mandando e ordenando, dirigindo, cuidando, nos repreendendo, quando tem que repreender. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos ouvir a voz do Senhor e não só ouvir, mas dar ouvidos à voz. Dar ouvidos à voz do Senhor e obedecer, porque todas as vezes que o Senhor vier para falar contigo, serão revelações preciosíssimas para a sua vida, serão revelações poderosíssimas para a sua vida, serão revelações, né, necessárias para a sua vida. Não será uma balela, não será uma palavra, né, que as pessoas estão acostumadas a ouvir, será uma palavra edificante, uma palavra poderosa para que a sua vida seja transformada a cada dia. Afinal, aquele que molda as nossas vidas, o oleiro das nossas vidas, ele vai orientando como ele deseja que o vaso seja feito, ou esteja, e nós temos que dizer para ele: molda aí, Senhor, então. Eu vou fazer, então pode moldar, né? Para que o vaso seja um vaso conforme o desejo do coração do Senhor. E Paulo alertou de forma terrível aquilo que o homem é teimoso. O homem, ele tem uma tendência pecaminosa terrível por conta das influências e das maldições que o próprio Deus lançou sobre o homem, quando o homem desobedeceu tacitamente a palavra dele, foi expulso da presença dele, né? Foi expulso da presença de Deus, destituído da glória de Deus e separado da comunhão com o Senhor. Por isso que nós necessitamos de Jesus, para nos proporcionar essa comunhão novamente, nos religar a Deus, né? Rasgar o véu, né? Que separa o homem de Deus, porque o véu ainda existe para aqueles que não aceitaram Jesus. E o véu foi rasgado pelo Senhor, né, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus todos os dias para falar com Ele e para ouvir a voz dEle. O véu não existe mais. E Ele disse, E haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Olha, é uma palavra, na verdade são dois versículos aqui, mas que mostram claramente aquilo que nós já falamos aqui hoje e aquilo que está acontecendo. As pessoas estão interessadas em ouvir aquilo que lhes agrada. As pessoas estão interessadas em ouvir aquilo que lhes agrada, e não aquilo que é a verdade. Eu não sei se você reparou, irmãos, as igrejas hoje em dia... Parece que eu estou criticando as igrejas, mas não estou criticando a entidade da igreja, estou criticando a atitude das pessoas. As igrejas hoje em dia estão ficando pretas, né? Você já viu? As paredes são pretas hoje em dia das igrejas? As igrejas estão pintando de cinza, cinza escuro, dentro do templo, colocando luzes, iluminando e tal. Estão ficando escuras. Durante o culto é muito escuro. Tem lá os holofotes, né, voltados para... para os músicos, para o pastor, e a igreja escura, e toda preta. E aí, eu conheço um pastor que tem uma igreja que é assim, e eu perguntei para ele, explica para mim, por que sua igreja é assim, toda escura? E a resposta foi, para atrair as pessoas, para atrair os jovens. Se não for assim, os jovens não vêm para a igreja. Eu olhei assim e fiquei muito triste. Fiquei muito triste porque as pessoas estão trazendo o mundo para dentro da igreja, para as pessoas se sentirem confortáveis dentro da igreja, para as pessoas se sentirem iguais, né? Dentro e fora da igreja. As pessoas estão transformando o culto a Deus não é... A reunião chamada culto, as pessoas estão transformando o culto a Deus num grande show espetacular. Onde existem luzes piscando, onde existem ali, né, algo muito parecido com aquilo que acontece no mundo, num show de um grande cantor, num show de uma pessoa, de uma celebridade, como dizem por aí, as pessoas estão querendo... Que seja igual, para que as pessoas se sintam iguais. Quando na verdade, irmãos, sabe, a pureza de Jesus, a pureza do Senhor, ela pressupõe o quê? Que a pessoa entre e encontre algo diferente. Essa é a minha visão espiritual. A pessoa vem para a igreja porque encontra algo diferente do mundo, porque encontra, né, sacia a sua sede, porque sacia ali, né, a vontade de estar na presença do Senhor, e é uma oportunidade que nós temos para estarmos na presença do Senhor, para podermos cultuar ao Senhor, para podermos falar com o Senhor, para podermos ali ministrar ao Senhor, aprendermos do Senhor. E as pessoas não estão se dando conta disso. Estão deixando de lado aquilo que é santo. O profano com o mundano não se misturam. Assim como a luz com as trevas é impossível se misturar. Um pouco de luz destrói a escuridão. Um feixe de luz, né, destrói a escuridão por onde ela passa. Não existe chance de haver comunhão entre, né, as trevas e a luz, o santo e o profano. Não existe chance de se misturarem, porque são, né, é impossível haver a mistura. É impossível haver a mistura. Você não pode ser enganado por fábulas. Paulo disse, não suportarão a sã doutrina, ou seja, a doutrina boa, a doutrina correta, a sã doutrina. Estão ali não suportando a sã doutrina, estão querendo que uma doutrina que lhes agrade, uma doutrina onde tudo pode,
aonde se faz aquilo que se deseja, quando na verdade a doutrina de Deus, ela pressupõe ali entrega, ela pressupõe, né, que nós estejamos abrindo mão de nós mesmos, de desejos da nossa carne, em favor dos desejos de Deus. Esta é a sã doutrina, trocar os nossos desejos pelos desejos de Deus, trocar a nossa personalidade por uma personalidade transformada, uma personalidade, né, que é influenciada pelo Espírito Santo de Deus e pelas palavras do Senhor Jesus. E as pessoas não estão suportando isso. As igrejas, as verdadeiras igrejas, não são agradáveis, não pregam palavras, né, que vão de encontro àquilo que a pessoa está querendo ouvir. Muito pelo contrário, uma das grandes coisas e mais importantes da palavra de Deus é o confronto dela conosco. Ela nos confronta, ela nos leva à santidade, ela nos leva à pureza, ela nos leva, né, a desejar Deus, ela nos leva a querer Deus, a transformar as nossas vidas, a transformar as nossas vidas. Se você olhar aquela passagem bíblica, está nos evangelhos, daquela mulher, que era uma mulher pecadora, uma prostituta, e Jesus estava dentro de uma casa, sentado, para comer, e ela se chegou ali, chorando na presença dele, e a Bíblia diz que as suas lágrimas lavaram os pés do Senhor Jesus. E ela, envergonhada por ter molhado os pés do Senhor Jesus, os enxugou com os seus cabelos, chorando de arrependimento, chorando, eu penso, constrangida pelo amor de Jesus, pelas palavras de misericórdia de Jesus sobre a vida dela, ela chorando, né, talvez envergonhada por estar ali, sendo conhecida como uma prostituta. Mas ela abriu mão de tudo isso, da sua vergonha, do seu ego, do seu orgulho, e se humilhou. Só por entrar naquele lugar, já deve ter sido uma tremenda humilhação para aquela mulher, porque ela era completamente rejeitada, porque era mulher, e na época de Jesus as mulheres eram terrivelmente menosprezadas, né? Entrou naquele lugar sendo uma mulher pecadora, não que todos que estivessem ali não fossem, mas ela era conhecida como uma pecadora. E todas essas barreiras e esses impedimentos não foram suficientes para que ela fosse, e pudesse ali, com o seu sentimento, com a sua atitude, demonstrar verdadeiramente o seu arrependimento, e se humilhou na presença do Senhor ao ponto de limpar os pés de Jesus com os seus cabelos. E olha, irmãos, né? As pessoas usavam sandálias naquela época, né? Num lugar onde as ruas eram de terra, os pés, eles eram constantemente sujos, estavam constantemente sujos, tanto é que um dos costumes hospitaleiros da época era quando um convidado chegava à casa da pessoa, a pessoa dava uma bacia de água para que ela lavasse os pés. Era um costume da época, né? Quando você gostava da pessoa, a pessoa chegava na sua casa, você, sendo hospitaleiro, você dava uma bacia de água para a pessoa lavar os pés e tirar a poeira dos pés. E nada disso foi impedimento para que aquela mulher demonstrasse ali o seu arrependimento ao Senhor. Sem arrependimento não há conversão. Sem arrependimento não há perdão. A pessoa pode pedir perdão a Jesus, mas se ela não se arrepender dos seus pecados, não há perdão. Né? Porque pedir perdão significa se arrepender dos seus pecados, né?
se arrepender dos seus pecados.
Aquela história que eu sempre conto aqui, duas pessoas mataram outra pessoa, mataram duas outras pessoas. Uma delas se arrependeu do que tinha feito e pediu perdão a Deus. A outra, né, ela não se arrependeu. Verdadeiramente, quando perguntaram se ela se arrependia, ela falou assim: sim, me arrependo, porque se eu não tivesse matado, eu não estaria aqui. Então, na verdade, ela não se arrependeu do que ela fez, porque se ela não estivesse ali, ela faria de novo. Se ela não fosse presa, ela faria de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Nós temos que nos arrepender verdadeiramente, e as pessoas hoje olham o arrependimento baseado nas consequências. Ah, porque eu fiz isso, aconteceu isso, então eu me arrependo. Não, não, nós nos arrependemos porque Deus falou que não pode. Nós nos arrependemos porque Deus disse que não era bom. Nós nos arrependemos porque Deus disse que não poderia ser feito e nós fizemos. Então, é por isso que nós nos arrependemos. Nos arrependemos porque nós desobedecemos. Nos arrependemos porque nós não cumprimos as ordens de Deus. Por isso, nós nos arrependemos. E não porque estamos sofrendo as consequências dos nossos atos. Porque as consequências dos atos daquele que peca sempre vão existir. Independentemente do pecado, aliás, independentemente do arrependimento ou não. A consequência de um pecado sempre prevalece. Sempre existe. Não a salvação, porque o arrependimento leva à salvação. Mas a consequência do pecado, ela persiste. Né? Por causa da justiça de Deus. Né? Os dois mataram um homem, né? Os dois foram presos e vão continuar presos por causa do seu delito. Um foi salvo, o outro não. Você compreendeu? Um foi salvo, o outro não. Porque se arrependeu. Os dois ladrões na cruz, né? Um rechaçou cabalmente aquilo que o outro falava, declarando que Jesus era inocente e eles eram culpados. Reconheceu o reinado de Jesus quando ele disse: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Os dois morreram na cruz. Jesus não tirou o ladrão da cruz, que ele tinha uma sentença condenatória. Mas salvou um dos ladrões. E sabe por que a gente sabe que ele salvou um dos ladrões? Sabe por que a gente sabe? Porque Jesus falou, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sentenciou a salvação de um deles. E o outro, ele se calou. Que já estava morto. Na carne e no espírito. Na carne e na alma. Quanto a mim, eu estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Olha só que coisa, hein? Paulo está dizendo aqui que ele iria sofrer como uma oferta, né? Como uma oferta a Deus. É como se fosse levado para um holocausto, né? Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, é muito sério, sabe, irmãos? A salvação, como nós temos dito aqui, não é uma banalidade, não é alcançada de forma fácil. O caminho é estreito e a porta é estreita.
O caminho estreito e a porta estreita. Muitos caem no caminho. Muitos não conseguem chegar à porta. E muitos não conseguem passar na porta. Porque o caminho é estreito e a porta é estreita. Salvação não é uma banalidade. Salvação, né, pressupõe justiça de Deus nas nossas vidas. E eu sempre falo assim, que todos nós, quando estamos enfrentando um problema, deveríamos orar a Deus e poder, com tranquilidade, dizer a seguinte oração: Senhor, faça justiça à minha causa. Ou, Senhor, faça justiça à minha vida. É uma oração perigosíssima. É uma oração perigosíssima, mas que todos nós deveríamos ter condições de fazer. Pedir as bênçãos de Deus, baseado na justiça dele. Mas as pessoas pedem misericórdia ao invés de justiça, né? É mais fácil você chegar na presença de Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, atende o meu pedido, do que fazer aquilo que gerará a bênção automática. Gerará a bênção automática, que é: Senhor, faça justiça, porque o juiz de toda a terra, ele cumpre a sua palavra. O reto juiz virá e fará justiça. Mas as pessoas preferem pedir misericórdia. Sabe por quê? Porque as pessoas sabem, elas sabem que estão errando. Elas sabem que estão devendo a Deus. É mais fácil, né, irmãos, pedir misericórdia do que justiça? É mais fácil. O apóstolo Paulo não teve medo, ele falou: ele fará justiça à minha vida. Ele fará justiça à minha vida. Eu combati o bom combate. E nós temos que ter condições de falar com Deus palavras parecidas com essa. Para que nós tenhamos convicção da nossa salvação. Para que, irmãos, correr o risco de morrermos daqui a um minuto e não sermos salvos? Para que, irmãos, corrermos o risco de não ter o dia de amanhã? Amanhã eu vou mudar e não existiu o dia de amanhã. Amanhã eu vou ser melhor e não existiu o dia de amanhã. Quem sabe você esteja pedindo misericórdia, e a misericórdia de Deus é para os dias de hoje, não para a salvação. Não existe misericórdia na salvação. Não existe. Existe misericórdia de Deus nos dando oportunidades. A grande misericórdia de Deus foi Jesus, né? Não existe misericórdia de Deus, né, para a salvação. Existe a misericórdia de Deus para os dias de hoje. Enquanto há vida, há misericórdia, se houver arrependimento. Enquanto há vida, há poder de Deus nas nossas vidas, que perdoa os nossos erros. Mas no dia derradeiro, acabou a história. A Bíblia diz que segue-se o juízo. Aí não há misericórdia, não tem chance da tua alma chegar na presença de Jesus e falar: tem misericórdia, Senhor, eu tentei, mas Satanás foi muito astuto. Ele mostrou um prato muito bom e eu não resisti. O Senhor sabe, né? Eu me esforcei tanto lá. Parábola das 10 virgens, né? 10 virgens. Virgens, 10 virgens. 5 prudentes, 5 imprudentes. 5 prudentes foram recebidas pelo seu noivo, pelo seu senhor. As 5 imprudentes não tiveram óleo suficiente para completar a carreira, voltaram e, quando chegaram à porta, a porta estava fechada, bateram a porta, e qual foi a resposta do noivo? Não vos conheço, não vos conheço. Acabou a história. Que você hoje esteja disposto a ter uma vida baseada na sã doutrina de Deus, ter uma vida baseada
né, nos pensamentos e no coração de Deus. Deixa de lado aquilo que você vê, né? Deixa de lado as fábulas, deixa de lado ali, né, aquilo que agrada o teu coração, para dar ouvidos à voz do Senhor, para dar ouvidos à Bíblia, que é a grande e maravilhosa voz de Deus para nós. E aí a tua vida será edificada e você será uma pessoa diferente, cheia do poder e da unção de Deus, para a glória do santo nome do Senhor. Amém? Amém. Fique de pé, vamos orar. Aleluia.